curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta B-Rock, o rock brasileiro dos anos 80.
A propagação da cultura norte-americana pelo mundo trouxe preocupações pela sua rapidez e voracidade. Mas houve um traço positivo nesse processo, a influência do rock and roll na musicalidade mundial. No Brasil, porém, a absorção do estilo não correu sem traumas. Enfrentando muitos preconceitos, os artistas da MPB foram aos poucos se introduzindo algumas delas. A Tropicália utilizou pela primeira vez a guitarra elétrica, enquanto a Jovem Guarda lançava aqui clássicos americanos como Split Splash e Estúpido Cupido.
Depois do país conhecer alguns autênticos roqueiros abrasileirados como Rita Lee e Raul Seixas, surgiria nos anos 80 uma enxurrada de bandas de rock de qualidade. Tratado hoje como um movimento musical, o B-Rock, como é conhecido o rock nacional da década de 80, ao mesmo tempo enfrentava o tradicionalismo musical brasileiro, acostumado ao banquinho e ao violão, reinventava a fórmula de composição e ensinava uma nova maneira de compor letras.
O surgimento de bandas como Gangue 90 e Blitz no Rio de Janeiro marcaria o início da primeira fase dessa era. Na onda do sucesso da Blitz, que mesclava práticas teatrais com composições irreverentes e inovadoras, surgiriam mais de 30 bandas de surpreendente qualidade. O Rio de Janeiro seria o centro do cenário dessa primeira fase, revelando bandas como Barão Vermelho, Kid Abelha, Biquíni Cavadão e cantores como Lulu Santos e Lobão.
O movimento não surgiu por acaso. As gravadoras perceberam que os artistas do rock em surgimento empolgavam a juventude e eram muito mais baratos do que as estrelas da MPB. Além disso, parecia haver no vazio político e na pobreza de esperanças dessa geração a necessidade de um movimento que canalizasse essas emoções. A MPB também não vivia um bom momento criativo. O vocalista da banda Magazine, Kid Vinil, comentou sobre o momento musical brasileiro naquela época.
A MPB tinha se desgastado muito. Eu lembro que tinha tido um certo desgaste de MPB, aquela coisa de cantoras, de aqueles panfletários da época que eles chamavam, aqueles artistas que cantavam protesto, enfim, que ficavam batendo na mesma tecla. Isso cansou um pouco o público e a gente apareceu numa hora que as pessoas queriam se divertir realmente, né? Lá fora estava acontecendo punk, a New Wave, principalmente a New Wave era um movimento divertido, colorido, musical, gostoso para se dançar. Nessa época apareceram danceterias, então as pessoas queriam sair para a rua, queriam se divertir, não estavam preocupados em ficar cantando canções de protesto, falar de política, falar de coisa ruim, coisa triste. Então todo mundo queria mais era se divertir. E o rock sempre foi um instrumento de diversão.
Em 84, a hegemonia carioca, mantida principalmente porque as principais gravadoras estavam no Rio de Janeiro, é desafiada pelo estado vizinho. Com letras debochadas, a banda paulista O Traje a Rigor lançou suas primeiras composições, incluindo a canção Nós Vamos Invadir Sua Praia, que ironicamente avisa aos cariocas que os paulistas queriam também participar do movimento musical. A letra da música é uma sátira do domínio do Rio.
Morro, dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu litoral. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais, do alto da cidade até a beira do cais. Mais do que um bom bronzeado, nós queremos estar do seu lado. Nós estamos entrando sem óleo nem creme, precisando a gente se espreme.
A partir de então, São Paulo lança um rock and roll tão ou mais rico do que o carioca. O cantor da banda RPM, Paulo Ricardo, fala da cena musical em São Paulo.
Até pela proporção, a cena paulistana era mais efervescente, com maior número de bandas que cobriam um espectro maior do pop rock, desde o mais vanguarda do Fellini até o Ye 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 dos Titãs.
Aparecem os Titãs, em seu estilo único e inimitável, com influência de reggae e punk. Era formado por 9 componentes, todos cantores e compositores. Os paulistas ainda iriam revelar grupos como Ira, Metrô, Magazine. E no final da década, o RPM surgiu com um sucesso bombástico, conseguindo a surpreendente marca de 2 milhões e meio de discos vendidos. A vaidade e a briga interna dos integrantes fez com que a banda se desfizesse no ano seguinte. Através do rock, o dueto Rio-São Paulo passou a retratar à sua maneira a mentalidade da juventude. O compositor Lobão definiu o que retratavam as bandas da seguinte forma.
A gente estava alienado, a gente estava sublimando a nossa alienação, a gente estava
sublimando é um apartheid que fizeram com a nossa geração. Então a gente não foi chamado para festa nenhuma. O Cazuza já fala isso, né? A gente não foi convidado para lugar nenhum, a gente não teve voz ativa em lugar nenhum. A gente fez a nossa festa no nosso próprio quintal, alienado da própria realidade brasileira. Eu acho que o momento político da época contribuiu para formar uma geração Coca-Cola.
O baterista do Nenhum de Nós, Sadi, acrescenta.
O rock não tinha aquela força que teve a MPB dos anos 70 em relação às letras, em relação à poesia, de contestação, mas na verdade era um momento que aquela geração estava precisando também se divertir um pouco, saindo da fase da ditadura.
O ano de 85 lançaria novas luzes no cenário do rock. A realização do Rock in Rio na capital fluminense marcaria tanto as bandas que participaram como as que estiveram ausentes.
Raramente havia um tipo de evento como o Rock in Rio que colocava as bandas frente a frente, muito menos colocar frente a frente banda nacional com banda estrangeira. Isso foi muito legal porque fez realmente a galera ver, e não foram poucas pessoas que assistiram o Rock in Rio, tanto ao vivo quanto pela TV, que havia qualidade no rock nacional.